Atenção você que mora em condomínio, eu sei que é uma parcela significativa. Quando o gestor ou síndico anterior deixou dívidas, o que que acontece? Bom, quem vai comentar sobre esse tema muito importante é o advogado especialista em direito condominial, Dr. Rodrigo Carpati. Dr. Rodrigo, bom dia!
Bom dia, Douglas. Aqui também em São Paulo tem uma garoa fina, mas a gente tem que persistir, né, na luta, e mais um dia importante de trabalho.
Amém. Se Deus quer assim, que assim seja, né?
Com certeza.
Doutor Rodrigo, e com relação ao gestor ou síndico anterior que deixa dívidas, será que somos nós, condôminos, que temos que arcar com esta dívida?
Essa é uma pergunta muito importante, muito recorrente, mas a gente tem algumas situações que a gente precisa separar. Primeiro, é uma dívida inerente à gestão. Por exemplo, a arrecadação foi insuficiente porque os condôminos não quiseram aumentar, o síndico alertou. Então, sim, essa é uma dívida de condomínio. Mas, se o gestor, a contragosto, geriu de forma errônea aquele empreendimento, essa dívida, ela também é do condomínio, mas o síndico, o ex-síndico, pessoalmente tem responsabilidade quanto ao pagamento disso, uma vez que aquela dívida foi contraída de forma extra poderes delegados para ele. Então, a gente tem duas situações. O síndico que geriu o recurso que tinha e administrou e faltou dinheiro, ele não responde pessoalmente, e aquele síndico que exagerou no gasto, fora do orçamento, e daí o prédio, infelizmente, tem que arcar com isso, mas a responsabilidade pode se voltar contra ele através de uma ação regressiva. Essa é uma questão importante. A outra questão é a seguinte: o condomínio assume uma nova gestão e a pergunta é: vamos trabalhar para a nova gestão ou vamos correr atrás do prejuízo? Então, esse é um mix. Daqui para frente, o condomínio precisa ter um plano de trabalho e daí ele precisa consultar o advogado, ter uma auditoria para verificar quais são as dívidas deixadas naquela gestão e como administrar isso da melhor forma possível e se tem aquela questão que eu falei inicialmente, avaliar a responsabilidade também pessoal do síndico para entrar com uma ação do ex-síndico contra esse.
Lógico, quando eu falo síndico ou gestor, também o síndico profissional está incluso, né?
Principalmente o síndico profissional, porque se ele é profissional, em tese, ele tem que trabalhar de uma forma que não traga prejuízo. É mais aceitável uma pessoa que não tem tanta habilidade, foi eleito para ajudar cometer alguns equívocos do que aquele que está recebendo para isso. É uma prestação de serviço e perante o condomínio incide, inclusive, uma relação de consumo entre um síndico profissional, se ele tiver constituído numa empresa, e o condomínio. Então, é algo bem...
Isso que é interessante. Agora, tem um outro aspecto, doutor. Caiu a ligação. Se caiu a ligação, sabe o que a gente faz? A gente tenta de novo. A gente não pode. Eu não quero acreditar que em pleno século XXI isso aconteceu por causa do tempo chuvoso, né? Porque a gente sabe que, às vezes, com a mudança climática, isso afeta e muito também a telecomunicação. Mas a nossa produção aqui já retomou e nós vamos continuar conversando com o doutor Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo Carpati, eu deixei uma indagação antes de cair a linha. Isso causa uma grande dúvida com relação aos condôminos. Ou seja, eu sou morador, sou proprietário, tenho reunião condominial, só que eu estou em débito com o meu condomínio. Então, eu não posso participar da reunião que está marcada porque eu estou devendo o condomínio?
Então, essa é uma questão que, por hábito, o devedor costuma estar presente na reunião, mas se a gente levar a lei ao pé da letra, é muito claro que que a Assembleia ela deve participar na Assembleia, os condôminos participar, os condôminos que estiverem quites. Então, o termo previsto no artigo, no 1336, ele consta: o condômino poderá participar e votar estando quite. Então, se ele não tiver em dia com aquela contribuição, em tese, ele não pode participar das votações e nem estar no recinto. Mas, por uma questão de cultural, permite-se que o devedor esteja ali presente e não vote, o que pode ser um grande problema. Mas a gente tem também algumas questões, como, por exemplo, no momento em que sorteia-se vaga, porque envolve o direito de propriedade. Então, nesse momento, mesmo ele devendo, ele não pode ser impedido de ter aí o seu sorteio de vagas em igualdade de condição com os demais, para não ser preterido no direito de propriedade. Então, é uma situação que algumas vezes se confunde em função do que traz a lei.
Outra coisa também, nós temos visto um grande aumento dos síndicos profissionais. E tem um outro aspecto, que existe alguns edifícios, alguns condomínios, em que o síndico ele tem uma isenção do condomínio enquanto ele exerce a função. Essa decisão tem que ser ratificada, ou seja, tem que ser discutida em assembleia, ou seja, cada condomínio tem que ter a sua própria convenção?
Sim, normalmente a convenção traz essa questão, mas muitas convenções são omissas. Então, entende-se que sim, a Assembleia pode propor na reunião a isenção do síndico, que, na verdade, é um pagamento indireto, porque a partir do momento que ele não paga, a taxa condominial também é onerada e é uma forma de remuneração. Se ele fosse estranho, ele receberia o valor. Ele é morador, ele deixa de pagar. É uma remuneração, inclusive, para fins tributários. Ele tem que declarar esse valor, essa isenção, e tem que estar muito claro na Assembleia de Condomínios ou na convenção. Se a convenção não prevê, a Assembleia pode definir essa situação. E é importante que, em alguns casos, Douglas, a gente acha questões onde o síndico é isento, ninguém prevê, ninguém aprova, e depois a nova gestão entra com uma ação e esse síndico que foi isento fica obrigado a ressarcir os cofres do condomínio em função da falta de habilidade na condução.
Perfeito. Uma última pergunta também, são alguns questionamentos que aparecem aqui no nosso WhatsApp, ou seja, a pessoa tem um imóvel, ela tem uma vaga na garagem, só que ela não tem carro. E é óbvio, ela quer locar aquela garagem para terceiros. Ela pode locar para terceiros que morem no prédio ou ela pode alocar para terceiros que não morem no prédio?
Então, ela só vai poder locar essa vaga para pessoas que estão presentes no condomínio e ela pode locar para fora, o artigo 1331 do Código Civil trata disso, caso esteja previsto na convenção. Caso contrário, a locação é somente entre os condôminos daquele prédio.
O doutor Rodrigo Carpati fala algo que eu julgo importante e, pelo jeito, não seguem tão à risca. A meu ver, as convenções, ela se compara, a convenção condominial se compara à nossa Constituição. A gente tem que saber seguir, né? Porque isso é um regramento, a meu ver, que vai, inclusive, dar um regramento como viver em sociedade dentro de um condomínio, né, doutor?
Com certeza. A obediência da convenção é a garantia de uma vida mais tranquila, de uma vida equilibrada dentro do condomínio. O descumprimento, a partir do momento que a gente aglomera muitas pessoas num espaço como um edifício, se as normas não forem seguidas, a gente passa a ter conflitos que trazem aí essas problemáticas dentro dos condomínios.
Muito obrigado, doutor Rodrigo Carpati, especialista em direito condominial, sempre informando bem os nossos ouvintes da CBN. Vamos continuar com essa sexta-feira chuvosa e desejando um bom final de semana, que, segundo a meteorologia, doutor, teremos sol nesse final de semana. Haja saúde, hein?
Com certeza. Então, para todos, um excelente final de semana. Vamos nos cuidar, esperar o sol. E um forte abraço, Douglas.